Meus amados irmãos, nessa noite nós vamos estar pensando por que devemos glória somente a Deus. São cinco princípios que nortearam a reforma protestante, a reforma da igreja: somente as escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente fé, a fé. E somente glória a Deus. Quando os reformadores afirmaram que glória somente a Deus, eles estavam fazendo essa afirmação em resposta à igreja medieval que cultuava os santos mortos e cultuavam as relíquias desses santos. Historicamente, o culto aos santos, aos mártires da igreja, foi introduzido pelo imperador Constantino, quando, da sua conversão ao cristianismo, e ele, naquele momento, recebendo muitos pagãos, e na conversão em massa dos pagãos, o imperador, ele percebia que eles introduziram o culto aos seus mortos. E eles construíam grandes túmulos e ali reverenciavam seus mortos. E Constantino, o imperador romano, querendo agradar aos cristãos, introduziu também cultos aos santos que morreram, ou seja, os apóstolos, aqueles mártires da igreja primitiva, aqueles que morreram nos primeiros anos da igreja. E os cristãos então começaram a desenterrar os mortos e a construir grandes túmulos. Por isso que nós temos em nossos cemitérios grandes construções. E ali algumas imagens. Na verdade, é uma introdução do culto aos mortos. E os reformadores, eles levantaram essa bandeira que não, culto somente a Deus. Somente Ele é digno de receber a nossa adoração. Mas a igreja medieval dizia que não. Que os santos que morreram no passado, ou seja, aqueles que construíram a história da igreja, como Pedro, Paulo e tantos outros, precisavam também ser reverenciados, venerados e adorados. E as suas relíquias. Quando nós falamos em relíquias, nós estamos falando dos restos deles, restos mortais, deveriam ser cultuados. E todas as relíquias deveriam ser levantadas, e eles construíram o culto a essas pessoas, os seus objetos, e fundamentavam essa crença em passagens isoladas da Bíblia, como os ossos de Eliseu, quando alguém foi sepultar um morto, e ali aquele morto ressuscitou. É uma passagem isolada do Antigo Testamento, dizendo que os ossos dos santos devem ser reverenciados porque há poder. Os objetos pessoais também desses mortos devem ser reverenciados, porque o apóstolo Paulo curou algumas pessoas que encostavam no avental dele. E é interessante, obrigado, Glaziela. E o culto foi introduzido. Os reformadores disseram não. Nós entendemos que culto somente a Deus. E é interessante que o catolicismo romano, ele reage às ideias da reforma, esses princípios que nortearam a reforma, convocando um concílio, o Concílio de Trento. Esse concílio começa no ano 1543 e vai terminar no ano de 1563. E entre as reafirmações do catolicismo romano, eles reafirmaram que a igreja deveria continuar venerando os santos mortos, cultuar a Maria e venerar os objetos, as relíquias, os restos mortais daqueles que morreram. A reforma, os reformadores continuaram afirmando que culto somente a Deus. Isso é um princípio nosso. A igreja reformada, ela trabalha numa visão de que somente Deus é digno de receber a nossa adoração. Esse foi o fundamento dos reformadores. Se hoje, 500 anos depois, nós reafirmarmos esses princípios, nós reafirmamos para combatermos tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Um dos reformadores, João Calvino, foi um dos principais teólogos da Reforma. Ele afirmava que o ser humano é uma fábrica de ídolos. Nós temos uma facilidade muito grande para construirmos um ídolo em nossas vidas. E o ídolo que você pode ter construído na sua vida pode ser o seu time de futebol, a sua família, sua empresa. Você pode construir um ídolo. Mas a igreja evangélica no Brasil, ela tem construído ídolos. E a igreja evangélica no Brasil tem as suas relíquias. Assim como o catolicismo romano vendia as indulgências, e é interessante que o Concílio de Trento reconhece o abuso praticado pela própria igreja, que eles, no concílio, eles vão recuar. Eles recuam. Não, as indulgências não, mas Martinho Lutero então estava correto. Porque ele levantou o princípio, foi considerado herege, perseguido pela igreja, e posteriormente a igreja, no Concílio de Trento, reconhece que as indulgências é um absurdo. Isso é história. E história são fatos. E contra fatos não há argumento. Mas, meus queridos, mas infelizmente, 500 anos depois, a igreja continua construindo ídolos e levantando relíquias. Se vende tudo no meio chamado evangélico, infelizmente. Se vende vassoura ungida, martelinho ungido, obrigado. Rosa ungido, água do Rio Jordão, pedaço da arca, não sei onde eles conseguiram. Acredite, eu tentei conseguir, mas não consegui o vídeo, então, mas no YouTube está lá que a Igreja Universal do Reino de Deus estava vendendo um terreno no céu. Ou seja, vendia um certificado, está lá escrito, onde o fiel ao contribuir recebia da igreja um certificado ungido pelos pastores, os santos da igreja, e ele conseguia assim a sua garantia no céu. Isso é indulgência. O catolicismo romano não faz isso, mas a Universal faz. Tivemos pouco tempo atrás o absurdo do Valdomiro ao ser atingido por uma pessoa e derramar sangue na igreja. Tentaram naquele momento estancar o sangue com lençol. E acredite, pasme os senhores e as senhoras, que no culto posterior a essa experiência, eles lenfaram aquele lençol com o sangue do Valdomiro e passavam em cima dos fiéis, porque era o sangue do ungido do Senhor. Absurdos que nós vemos todos os dias. Então nós precisamos reafirmar: glória somente ao Senhor, glória somente a Deus, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, como o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, tempos trabalhosos. Então nós temos em nosso meio as relíquias, os objetos sagrados, objetos que trazem bênçãos e maldições. Tempo atrás, você ouvia falar muito nessa questão de objetos sagrados. Eu lembro de ter pregado aqui uma série de mensagens no meio de semana para falar de objetos sagrados. E eu percebi o nosso povo apavorado com essa questão de maldição, maldição hereditária, objetos que podem abençoá-los e objetos que podem amaldiçoá-los. Mas fato é que nós começamos a venerar esses objetos sagrados e trazemos esses objetos comprados dessas igrejas ditas evangélicas e colocamos em nossas casas esses objetos, porque esses objetos precisam ser venerados, porque eles foram ungidos pelos 70 pastores ou pelos 320 pastores. Meus irmãos, isso é resgatar aquilo que a reforma refutou lá atrás. Não somente o culto, a personalidade que nós temos em nossos dias. Hoje nós temos uma admiração, uma adoração, por que não dizer? Há pregadores, há cantores, as pessoas correm atrás desses homens que vocês julgam, e a população, as pessoas julgam que são mais espirituais. Pela manhã nós falamos à igreja a respeito dessa questão de avaliar a espiritualidade. Como que você pode avaliar a espiritualidade das pessoas? Mas fato é que afirmar que glória somente a Deus nos nossos dias, de certa forma, é resgatar esses princípios fundamentais da reforma e da igreja de Jesus Cristo em nossos dias. Então, meus queridos, a introdução hoje, ela é longa, e eu estou fazendo uma introdução longa, e vou pregar um sermão que tem 9 pontos, normalmente os meus sermões têm 4 pontos, eu não sou calvinista de pregar sermões de 3 pontos, mas normalmente eu trabalho com 4 pontos, ou seja, isso facilita a sua compreensão. Mas antes de entrar no texto bíblico, eu quero ainda explicar para vocês o que significa glória a Deus. Estou fundamentando o princípio, por que os reformadores afirmaram, por que nós precisamos afirmar hoje, é porque nós também criamos ídolos em nossas vidas e nós estamos cultuando esses ídolos. Um ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. É aquilo que você venera, aquilo que você expressa tempo, alegria. John Piper, ele diz que adorar é você ter prazer no objeto da adoração. Quando eu falo em adorar a Deus, significa que eu tenho prazer, alegria de estar na presença do Senhor. Quando estávamos cantando, porque eu ia pregar, comecei a observar vocês, o comportamento de vocês durante o culto. E percebia que algumas pessoas expressavam alegria, contrição, demonstravam que estavam entendendo o que estavam cantando. No entanto, outros conversavam amigavelmente do louvor. Estávamos falando da grandiosidade de Deus, daquele que é digno de receber adoração, e batiam papo, conversavam, riam. Isso é idolatria. Você entrar num templo de adoração ao Senhor, e a liturgia levar você a reconhecer a soberania de Deus e você ficar indiferente, então o Deus que você cultua é você mesmo. Você não entendeu o que é adoração. John Piper diz que nós não compreendemos muito a pessoa de Deus, não o conhecemos. Porque expressamos o nosso culto de uma forma tão relaxada, tão indiferente, que esse não é o Deus, John Piper diz, que eu cultuo. Porque se você está cultuando um Deus indiferente, se você entra num templo e a liturgia fala de um grande Deus, de um Deus que é tão grande, poderoso, e você está totalmente indiferente a Ele, então você não o conheceu. Infelizmente você não sabe quem é Deus. E o texto vai falar um pouco quem é esse Deus. Por isso que nós precisamos refletir sobre essa expressão, somente glória a Deus. Porque eu expresso a minha alegria, mas também expresso a minha indiferença. Aquele que recebe a minha adoração. E glorificar ao Senhor é você chegar diante dEle e se quebrantar diante dEle. O capítulo 11 de Romanos que nós vamos ler, ele termina com uma expressão de adoração ao Senhor. Mas até o capítulo 11, Paulo faz uma afirmação teológica da natureza do homem, que o homem é pecador, miserável pecador, perdido, condenado à morte eterna, e que Deus justifica esse homem mediante o sacrifício de Jesus na cruz pelos nossos pecados. E o apóstolo Paulo diz que pela fé em Jesus Cristo, eu sou declarado justo por Deus. Isso é graça dele, é favor dele, porque não há nenhum mérito da sua parte, nem da minha parte. Deus olha para você e diz, você é pecador, você não pode se tornar-se aceitável diante de mim, mas eu quero colocar sobre você a minha justiça, a justiça do meu filho, para que você se torne aceitável diante de mim. E diante dessas afirmações teológicas de Paulo, de que o homem é pecador, miserável pecador, de que o homem não pode se justificar diante de Deus, que o homem está perdido, mas que Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morre por nós, sendo ainda nós pecadores, e que Deus declara você justo mediante a sua fé na morte do seu filho na cruz. E quando o apóstolo Paulo conclui esses argumentos, que são argumentos que eu usei aqui a partir de Romanos, para responder os solas, os somente da reforma, Paulo explode em louvor a Deus. Só resta ao homem que reconhece que é pecador miserável, reconhece a graça de Deus manifestada a ele na pessoa de Jesus, só resta uma coisa a ele: se quebrantar diante de Deus e adorá-lo. Reconhecer a soberania desse Deus, o amor desse Deus, e explodir em louvor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que quando o ser humano reconhece a graça de Deus manifestada em Cristo Jesus, ele diz que a glória de Deus é restaurada em nós. E nós passamos a viver para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus é você viver de tal maneira que as pessoas possam ver em você o reflexo da glória de Deus, de forma que elas possam glorificar a Deus através da sua vida. Quando o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, diz que nós somos sal e luz, ele diz que a nossa luz deveria brilhar, para que os homens pudessem ver as nossas atitudes e glorificar o nosso Pai que está nos céus. Glorificar a Deus é mais do que vir ao templo, é viver de tal forma que as pessoas olhem para você e glorifique a Deus pela sua vida. Porque o objetivo de Deus em Cristo é restaurar a glória dele em nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que todo joelho deveria se dobrar diante de Jesus, para que Deus recebesse glória. Então a glória que Deus deve receber é consequência da transformação que nós experimentamos em Cristo Jesus. Então, se você experimentou a transformação da sua vida, você deve viver de tal maneira que as pessoas possam ver em você a glória de Deus e elas possam glorificar a Deus através da sua vida. E somente Deus pode receber essa glória. Você não pode recebê-lo, nenhum pastor. E quantas vezes nós queremos receber a glória porque nós oramos por alguém? Deus operou uma cura, mas eu orei. Toda a glória é dada ao Senhor, não a você, não a mim, não à igreja. Glória somente a Ele. E eu glorifico a Deus quando vivo numa dependência total da sua graça. Tudo é graça. E vivendo de tal maneira e procurando viver essa vida, de forma que as pessoas possam ver em mim a glória restaurada, porque foi por isso que Cristo morreu. John Piper disse que a morte de Cristo na cruz é muito mais do que a manifestação do amor de Deus por nós. É a restauração da glória de Deus em nós. Deus quer ver a sua glória restaurada, aquilo que o pecado roubou. Na queda, Cristo restaura. Então, viver para a glória de Deus é eu dobrar-me de joelhos diante dele, reconhecendo a sua soberania sobre a minha vida, reconhecendo que eu sou um miserável pecador, mas que Deus olhou para mim e me amou, enviando o seu filho para que morresse naquela cruz pelos meus pecados. E quando eu tenho essa compreensão e eu aceito a morte de Jesus na cruz pela fé, eu sou declarado justo diante de Deus e sou transformado, e a glória de Deus pode ser refletida na minha vida e eu posso produzir frutos dignos que Deus receba a glória. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que nós somos criados, e essa expressão criado é feitura dele, no grego significa poema. Deus começa a reescrever a nossa história de uma forma totalmente diferente, para que as pessoas possam olhar para você e ver a glória de Deus refletida. No aspecto teológico de Romanos, Deus só deve receber a glória porque foi ele que morreu na cruz pelos seus pecados para dar vida eterna a você. Esse é o argumento do apóstolo Paulo até o capítulo 11, e eu quero ler com vocês para nós agora fundamentarmos esse tema aí, porque devemos glória somente a Deus. Num cântico de adoração, um cântico de louvor ao Senhor, Salvador, soberano, esse hino de louvor diz: ó profundidade de riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Por que devemos glória somente a Deus? Porque ele sabe tudo o que há para saber. Deus sabe de todas as coisas. Na teologia nós usamos um termo, onisciência. Somente Deus sabe todas as coisas. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. Você não sabe. Mas Deus sabe. E se o seu Deus sabe, você precisa estar preocupado com amanhã? Não. Eu não sei, mas creio num Deus que sabe o que vai acontecer amanhã. Deus sabe todas as coisas. Saiba que o seu amanhã já foi planejado pelo Senhor. Eu tenho o hábito de ter na minha agenda todas as minhas atividades. Sou meio britânico. O que eu faço na segunda, tem as exceções, mas eu tenho lá um roteiro de estudo daquilo que eu faço. Mas Deus é quem sabe o que eu vou fazer essa semana. Eu não sei. Eu tenho alguns planos. Mas Deus já preparou o meu amanhã. O meu amanhã está preparado pelo Senhor. Deus não só sabe como ele me guarda no amanhã. A graça dele me alcança no amanhã, porque ele já sabe o que vai acontecer amanhã. Por isso que Jesus disse que nós não deveríamos andar ansiosos por coisa alguma. Precisa ficar preocupado. Aliás, a sua preocupação não vai mudar o amanhã. Não muda. Ela tira o seu sono hoje. Ela traz uma ansiedade para você hoje. Ela pode causar uma enfermidade emocional a você que pode transformar numa enfermidade orgânica. Mas Deus está no controle e você sabe disso. Por que devemos glória somente a Deus? Porque Ele faz planos que não podemos compreender. Nós não compreendemos os planos de Deus. Nós não sabemos por que um acidente acontece, por que uma enfermidade chega à nossa casa, por que a empresa quebra, por que alguém nos trai. Nós não sabemos por que as coisas acontecem. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de tudo. Não tem como você ficar questionando. Não há como você saber. Há pessoas que ficam questionando. Eles querem saber por que as coisas acontecem, mas nós não sabemos. Deus faz planos que nós não sabemos. Nós não sabemos. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe quais são os planos de Deus. E em terceiro lugar, por que devemos glória somente a Deus? Porque Ele sabe o porquê de tudo acontecer. Por que algumas coisas aconteceram? São perguntas que nós não devemos fazer. Quando nós estudamos o livro de Jó, diante da enfermidade, Jó começa a fazer algumas perguntas. E Deus vai responder: Jó, você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Você não sabe por que eu criei as coisas. Você não estava lá na criação. Quem é você para perguntar alguma coisa? E às vezes nós encontramos pessoas que dizem o seguinte: eu estou aborrecida com Deus. O homem pode questionar Deus? Temos condições de conhecer os juízos de Deus? Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Não tem como conhecermos. Paulo, diante de tudo que ele afirmara nos primeiros capítulos de Romano, a situação do homem e a manifestação da graça de Deus, ele vai dizer: olha, Deus sabe de tudo. Só Deus sabe. Por que devemos glória somente a Deus? Porque ninguém pode explicar Deus. Será que nós temos como conhecer a Deus profundamente? Deus nos revela em Sua palavra a Sua pessoa. O que nós temos de conhecimento de Deus é aquilo que Ele nos revelou. Eu acho muito interessante essa questão, porque quem afirma que ninguém pode conhecer a mente do Senhor, e Paulo faz essa pergunta, foi um homem que teve uma experiência profunda com Deus. Profunda. Paulo teve uma experiência com Deus de ser levado a ter uma visão celestial. Ele disse que viu coisas que ninguém viu, ouviu coisas que ninguém nunca ouviu, e ele vai e diz: quem pode conhecer o Senhor? Você? Eu? Então ninguém pode explicar o Senhor. Por que devemos glória somente a Deus? Porque ninguém pode ser o seu conselheiro. É como nós fazemos isso em nossas orações. Jesus disse que a vontade de Deus deveria ser o nosso desejo. Quando orares, vocês deveriam dizer o quê? Que Jesus falou para nós: Pai nosso, que estás nos céus. O que mais que Ele disse? Seja feita a minha vontade ou de Deus? A de Deus. Por que nós queremos aconselhar a Deus? Senhor, faça isso. Por que, que o homem hoje quer dar ordem ao Senhor, quando a Bíblia diz: quem pode dar conselho ao Senhor? Quem pode ser conselheiro de Deus? Quando eu deveria orar humildemente, de joelho, no sentido de humildade, quando eu falo de joelho, não de expressão física, mas prostrado no chão, para reconhecer a minha insignificância diante dele e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, como aquele publicano que não tinha coragem de olhar para o céu e dizer: Senhor, se for propício ao Senhor, tenha misericórdia desse pobre pecador. Mas às vezes nós oramos com orgulho e damos ordem ao Senhor, e Paulo vem e diz: quem pode ser seu conselheiro? Você pode? Por que devemos glória somente a Deus? Porque Ele não é injusto. Deus não é injusto. Deus fez justiça a nós ao enviar o Seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Nós nos tornamos justos porque Deus nos declarou justo por causa da justiça do Seu Filho. Isso significa que eu e você não temos nenhum direito diante de Deus. Tudo que nós temos é graça. Graça, somente graça. Não há nenhum mérito da nossa parte, porque não há bondade em nós. É dádiva de Deus. E o apóstolo Paulo vem e diz: olha, não vem de obras para que ninguém se glorie. É glória somente a Ele. Deus não é injusto com você e comigo. E quantas vezes nós questionamos a justiça de Deus em nossas vidas? E muitas vezes colhemos aquilo que nós plantamos. Aí o apóstolo Paulo vai concluir esse cântico de louvor com três expressões maravilhosas. Por que devemos glória somente a Deus? 7, porque Ele é a fonte de todas as coisas. Deus é o Criador de todas as coisas. Isso é um princípio que nós cremos na existência de um Deus pessoal, Criador de todas as coisas. Ele é a fonte, partiu dEle. Deus decidiu criar. Ele criou, e criou a partir do nada. Ele é a fonte de todas as coisas. Aí Paulo diz não somente que Ele é a fonte, mas que Ele é o sustentador de todas as coisas. Porque Ele é o sustentador de todas as coisas. E o 9 aí, porque devemos dar glória somente a Deus, porque Ele é o propósito de todas as coisas. Se você parar um pouquinho para refletir, Paulo está glorificando ao Senhor com esse cântico. Aqui ele não está respondendo o porquê. Ele glorifica a Deus. Mas ele glorifica a Deus pelas aquelas razões apresentadas anteriormente. Que o homem é pecador. Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos seus pecados. Isso é graça, e por meio da fé você tem acesso, da fé em Jesus Cristo, à graça salvadora de Deus. E é um Deus maravilhoso. Então ele fala de fatos a respeito de Deus. Quais são os fatos? Deus é um Deus que sabe todas as coisas, é um Deus que somente Ele sabe o porquê de todas as coisas. Todas as coisas foram planejadas por Ele. E nós, os seres humanos, nós não temos condições nenhuma de explicar porque Deus fez. Não temos condições nenhuma de dar conselhos a Deus. Não temos nenhuma condição de chamarmos Deus injusto. Então, diante desses fatos, só me resta uma coisa: glorificá-lo, adorá-lo. E o princípio dos reformadores é que é somente Deus. Você e eu, nós não podemos receber a glória que é devida a Ele. Reverendo Hernandes Dias Lopes Certa feita ele fez uma afirmação que me marcou. Porque ele disse o seguinte para nós pastores, um grupo de pastores. Aprenda uma coisa, pastores. Deus não divide a sua glória com vocês. Deus não divide a sua glória com vocês. Cuidado. Cuidado para que vocês não queiram receber a glória que é devida somente a Ele. Deus não divide a sua glória com o homem. Nenhum. Nem os santos que morreram, que perderam suas vidas, os mártires, como Pedro, como Paulo, como Estevão, como alguns que perderam suas vidas após um ano sem, que nós chamamos de pais da igreja, nenhum deles ao longo da história. Deus não divide a sua glória com nenhum outro nome, porque somente Ele é digno de receber a nossa adoração. E Deus deve receber a nossa adoração em qualquer circunstância da vida. A glória deve ser dada somente a Ele. E a glória deve ser dada a Ele eternamente. E você glorifica esse Deus, reconhecendo como Deus a sua vida, se prostrando diante dEle. Porque diante dessas verdades você só tem duas opções. Ou se dobrar diante dEle e reconhecê-lo como Deus da sua vida, como Deus Salvador, como Deus Todo-Poderoso, e consagrar a sua vida a Ele e viver para Ele. Ou rejeitá-lo e dizer, esse Deus não existe, isso que esse pastor está pregando não é verdade, eu rejeito isso, eu não quero isso. Só tem duas opções. Ou você se prostra diante dEle, o reconhece como Deus da sua vida e passa a viver para a glória dEle, ou você o rejeita completamente e vive indiferente a esse Deus Todo-Poderoso. O autor do livro Creia Sempre, fazendo um comentário desse texto que nós acabamos de expor para os irmãos, e ele faz uma exposição desse texto, e nós fundamentamos essa fala em cima do comentário dele, ele conclui esse capítulo dizendo o seguinte: na vida e na morte, glória, pois, a Ele eternamente. Na alegria e na tristeza, glória, pois, a Ele eternamente. Nos dias bons e nas noites escuras, glória, pois, a Ele eternamente. Na doença e na saúde, glória, pois, a Ele eternamente. No seu trabalho e em casa, glória, pois, a Ele eternamente. Em seu casamento e em seus filhos, glória, pois, a Ele eternamente. Na prosperidade e na pobreza, glória, pois, a Ele eternamente. Nos dias de paz e em tempos de guerra, glória, pois, a Ele eternamente. Na brisa amena e na tempestade furiosa, glória, pois, a Ele eternamente. Em momentos de vitória e na mais negra derrota, glória, pois, a Ele eternamente. Nas orações respondidas e nas orações não atendidas, glória, pois, a Ele eternamente. Nas lágrimas de ontem, na alegria de hoje e nas aventuras de amanhã, glória, pois, a Ele eternamente. No céu e na terra, glória a Ele eternamente. Seja o que for, tragédia ou triunfo, na metade do ano, na mudança das estações, quando sabemos o suficiente, ou nada sabemos, quando a esperança se foi e tudo que nos restou é Deus, vamos juntos? Glória seja, glória pois a Ele eternamente, amém. Eu quero convidá-los a adorar ao Senhor cantando uma canção que fala exatamente, a letra fala exatamente o que nós acabamos de pregar nessa noite. Senhor, receba nessa noite a nossa adoração. Nós reafirmamos que glória somente ao Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Nos dê, ó Pai, condições pela Tua graça de vivermos cada dia, a cada momento, para a Tua glória. Toque em cada coração aqui nessa noite, para que saiamos daqui, ó Deus, com esta convicção de que devemos glorificar o Teu nome lá fora, em nossas casas, no local de trabalho, aonde quer que estejamos, que as pessoas possam ver a glória que é devida ao Senhor em nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado por essa oportunidade nessa noite de estarmos diante do Senhor, com Teu povo, prestando culto ao Teu nome. Leva-nos em paz e em segurança até os nossos lares. Nos dê uma semana, ó Deus, na Tua graça e na Tua paz. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, confiados no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, e que a graça, maravilhosa graça de Jesus, e que o teu grande e infinito amor, ó Pai, e as consolações do teu Espírito estejam repousando sobre essa congregação e sobre a tua igreja espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.